E hoje estamos tendo a satisfação de receber aqui Alci Rota Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Alci, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Obrigado aí pelo espaço.
A gente tem acompanhado, inclusive agora há pouco, em contato com a Marlene Crivellari, que é gerente da Agência do Trabalhador, 1.002 vagas, né? Então, mais de mil, número exato, 1.002 vagas disponíveis e poucas pessoas. A movimentação lá na Agência do Trabalhador nesta manhã, a movimentação é pequena. A gente tem trazido dados, inclusive, do IBGE também, Alci. Por exemplo, quando a gente fala sobre o chamado pleno emprego, o Paraná estaria se aproximando desse chamado pleno emprego. Está com um índice de desemprego de 6,3%, não é? É o menor desde 2015. O Brasil, 9,7%. Então, a média aí do Paraná é bem melhor. E o Oeste está com a média melhor ainda, me corrija se eu estiver errado, mas com índice de desemprego em torno de 5%. É isso?
É mais ou menos isso, Roberto. A gente vive pleno emprego. Existe uma porcentagem grande de trabalhadores informais, né? Isso é uma tendência, né, dos países da América do Sul. Ontem a gente teve o primeiro Fórum Estratégico de Empregabilidade promovido pelo POD, né, pelo Programa Oeste em Desenvolvimento. Falou o Elias Idec pelos empresários, que é o diretor executivo da Frimesa. Também estiveram presentes o Dr. Alexandre Furlan, que é o representante dos empresários na OIT, né, em Genebra, e também o Marcos Melec, que participou da equipe da reforma trabalhista. E o que a gente percebe é isso mesmo, Roberto. A gente, hoje aqui no Oeste do Paraná, são mais de 8 mil vagas de trabalho não ocupada, né? E a gente tem, sabe que isso interfere diretamente no desempenho e na economia da nossa região. A gente sabe que é uma série de fatores aí que interferem nessa falta de interesse, de procura. Sabendo que temos um índice aí de 5-6% de desempregos na região também.
Uma observação aqui de um ouvinte, até gostaria que você comentasse, vamos ver se a gente consegue localizar aqui. O ouvinte pode interagir com a CBN 991-37-7533. É o Alexandre Haus, ele faz aqui o seguinte comentário, uma observação. Você falava, são quantos empregos, quantas vagas tem no Oeste do Paraná?
Mais de 8 mil em aberto.
Mais de 8 mil. Se fala aí que esse número pode chegar a 12 mil, inclusive, nos próximos meses. O Alexandre diz o seguinte: a oferta de emprego, quase como escravidão, não gera renda, gera problemas para o sistema de saúde, de creches e familiar. Emprego com dignidade não é o que sobra. Sobram subempregos com subsalários e superfaturamentos, principalmente de algumas empresas. O que a gente pode falar aqui para o Alexandre? Como que você visualiza também essa relação que ele faz com os chamados, segundo ele, subempregos?
Bom, a gente debateu isso ontem no fórum também, Roberto. A gente sabe que o empresário, primeiro, o empresário né, o programa, ele representa o setor produtivo. O empresário, o empreendedor é um guerreiro, né, por tentar gerar novas vagas de emprego, trazer riqueza para a região. E a gente sabe que tem um dilema muito grande aí do empresário, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tem que reter, né, reter o funcionário, e a gente sabe que uma das, não é, ele não é o imperativo, não é o número um, mas o salário, ele interfere sim, né, no interesse pela vaga. Mas o empresário, ele tem um grande dilema, que é equacionar os seus custos com o produto na ponta. Se ele subir demais o produto dele não vai ter saída, né? E a gente sabe que hoje a gente tem uma concorrência global, e isso pode impactar demais na economia da nossa região. Então, o cenário ideal, claro, a gente sabe que hoje as cooperativas, que são grandes empregadores aí na região, eles já têm um programa de premiação, eles sabem da importância de reter aquele funcionário assíduo que participa e que produz, a gente sabe que são premiados. E o outro problema que nós temos, que foi também debatido lá, Roberto, é o desempenho do brasileiro, né? Um trabalhador alemão, ele rende 3 vezes mais que um brasileiro, um coreano 4 vezes mais, e o americano 5 vezes mais.
E por quê?
Boa
pergunta. Imagino que o ouvinte vai estar imaginando, mas e por que rende mais? Trabalha mais, tem mais qualidade?
Isso são dados da própria OIT, né? Uma série de fatores, né? Tem a questão da tecnologia, mas o que é feito? É feito uma leitura do tempo de trabalho de cada trabalhador em cada país e o que cada um rende, né? Então, são dados oficiais e realmente há essa discrepância.
Várias mensagens aqui, Alci, fazendo referência também à capacitação, ao comprometimento das pessoas, né? Mão de obra não qualificada, né? Que há necessidade de qualificação dessa mão de obra. Os empresários têm feito isso, o governo tem feito, mas timidamente, segundo observações aqui de alguns ouvintes. O Sérgio, por exemplo, diz o seguinte: como colocar esse pessoal que não tem interesse em trabalhar? Como motivar essas pessoas que não são acostumadas a trabalhar? Ele faz aqui, inclusive, uma crítica. Tem pessoas que não só não estão capacitadas, elas simplesmente não querem trabalhar.
Existe, Roberto. A gente tem aqui na região também, foi divulgado ontem, 17 mil famílias na região oeste que recebem benefício de bolsas, né, de auxílio, Auxílio Brasil e etc. A gente sabe que é uma tendência, a nova geração também, a gente tem uma preocupação em reter, né, a atenção deles. Foi citado alguns casos, por exemplo, Roberto, de outros países que adaptam o horário de trabalho, não é um horário engessado, que isso às vezes tem uma atração muito positiva no público mais jovem. Também foi citado, Roberto, que a questão da oneração da folha de pagamento, né, o Brasil é um dos campeões, né, de impostos na folha de pagamento. Isso é um problema, porque às vezes você contrata um funcionário por 2 mil, mas ele custa quase o dobro disso. A gente sabe que se houvesse, né, uma redução da oneração da folha de pagamento, né, ambos seriam beneficiados. E também, lembrando que o emprego é o maior programa de distribuição de renda existente no país.
Observação aqui do ouvinte, o Cavalcante. Estranho, o meu filho mora na Inglaterra, trabalha em uma empresa e lá, num comparativo, os brasileiros são mais produtivos. Os brasileiros que atuam lá fora são mais produtivos? É isso, Alci?
Olha, é que, na verdade, cada país tem uma legislação. A gente sempre fala e recebe exemplos, por exemplo, de pessoas que vão para outros países, exemplo do Japão, trabalham em 3 empregos de segunda a segunda. É claro que ele vai render mais, ele vai acumular mais, ele vai, no final do mês, ele vai ter muito mais dinheiro que aqui no Brasil. Mas a gente sabe que a gente tem vários entraves aqui no Brasil que precisam ser destravados. E o que a gente questiona bastante também, Roberto, é o tamanho do Estado, né? A gente sempre, nas reuniões voltadas ao associativismo, a gente sempre relembra da importância de reduzir o tamanho do Estado, a exemplo do que a iniciativa privada fez nas suas empresas, né? A gente tem que ser do tamanho das riquezas que a gente gera.
O Rogério também interagindo aqui conosco. Obrigado, Rogério de Cascavel. Quem mais está aqui ligadinho na CBN? O Murilo já mandou mensagem mais cedo aqui, o Murilo, que é de Toledo. O Rogério faz aqui uma seguinte observação: nos Estados Unidos se paga por hora.
Sim.
Alguns métodos que são utilizados lá fora, que dão certo, eles não podem ser trazidos para cá? Ou a nossa cultura ainda não consegue atender a essas possíveis alterações?
Realmente existe isso, Roberto. O próprio Marlos Melec, que é o juiz de Araucária hoje, né, que participou da equipe que alterou, né, que fez a reforma trabalhista, o filho dele mora no Canadá, trabalha como entregador de um supermercado, recebe 20 dólares por hora, e com o salário dele ele paga a faculdade de medicina. Lá também, nos Estados Unidos e Canadá, é possível acordos bilaterais. Então o empregador chega e fala: não, eu não vou te pagar, eu não vou te registrar, mas eu vou te pagar 10 dólares a mais por hora, e você não tem mais nenhum, nenhum passivo trabalhista daqui para frente. Isso é possível fazer em outros países. Mas aqui a gente sabe que precisa avançar bastante e ter uma maturidade maior para chegar nesse nível.
O André, gostaria de perguntar para o Alci se no Brasil é mais importante que temos mais empresas ou mais empregados. E ele faz uma referência aqui, inclusive, ao microempreendedor individual. Nós tivemos a crise com a pandemia, agora a situação é bem diferente, com a retomada forte da economia, mas muita gente que perdeu o emprego acabou abrindo MEIs, não é? E ele faz uma referência aqui a pessoas abrindo os próprios negócios, se isso é importante ou que é necessário ter mais operários.
Eu acho que o MEI é uma forma, né, muito inteligente que o Brasil achou de tirar as pessoas da informalidade e trazer para a formalidade. Mesmo assim, Roberto, ontem foi divulgado índices de 40% de trabalhadores informais no Brasil. E é uma média da América do Sul aqui. E outros países na Ásia, por exemplo, citaram Bangladesh, eu me lembro, 85% de informais. Eu acredito muito nos MEIs, né, no prestador de serviço, no microempreendedor individual. Ele pode sim, né, se especializar, né, buscar tecnologias e conseguir sobreviver com uma renda superior ao que ele poderia ter.
Isso melhora quando a gente fala sobre o desemprego, na sua opinião, contribui, desonera também? Porque eu sou teu funcionário, você tem um custo comigo. Eu abro a MEI e presto serviço para você. Parece que dá uma ajuda aí nessa questão dos encargos. Você acha que esse é um caminho também para diminuir o desemprego e aumentar a renda?
Sem dúvida. É uma estratégia muito eficiente. Tem crescido bastante. Cascavel, eu acredito que já ultrapassou os 20 mil microempreendedores individuais e a tendência é só aumentar, né? É um modelo que realmente deu certo.
O Valdemar, ele faz aqui uma observação em relação, inclusive, ao período eleitoral, à escolha de candidatos. O texto é um pouco longo aqui, Valdemar, mas vamos resumir. E ele quer dizer o seguinte: reforma trabalhista. A reforma que aconteceu, reforma tributária se faz necessária, a reforma trabalhista ela foi feita pela metade, há necessidade de uma reforma ampla e não dá para incluir essas alterações, além de reduzir alguns compromissos dos empresários e aumentar benefícios também, tem como diminuir, é que o governo ele precisa arrecadar também, né? É um negócio, tem que fazer um cálculo aí, a manobra ela é grande.
Não, sem dúvida, não existe vida fácil, Roberto, a gente debateu muito isso. E eu volto a falar também de novo, né, repito, da saga do empresário, né? Nós que estamos aqui no cantinho do Oeste, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, longe dos grandes centros, longe de portos, né, essas empresas que exportam sofrem demais com a questão logística. Nós vamos ter a longo prazo aí uma ferrovia eficiente. Ontem foi citado que o custo logístico de uma empresa ela ultrapassa os 10%. Então, tudo que você fatura 10%, acima dos 10%, vai para custos de logística, porque nós não temos uma logística eficiente. A mesma situação se encaixa na questão tributária, na questão trabalhista. A gente precisa, sim, avançar, e não é só em benefício ao empregador. É trazer equilíbrio tanto para o empregado quanto para o empregador.
É necessário, sem dúvida, né? Tem uma pergunta aqui do ouvinte, é o Vilmar, ele diz o seguinte: quando se fala em lei trabalhista, o empresário aí, e o empresário aí que o ouvinte se refere é o Alci Rota Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, já foi presidente da SIC, ele faz aqui uma observação sobre um eventual governo de esquerda e as questões trabalhistas, se os empresários têm preocupação, inclusive, sobre benefícios.
Bom, Roberto, a gente sabe que esse ano é estratégico, né? Nós temos aí um pleito eleitoral. Sabemos que o candidato da esquerda já citou que pode revogar a reforma trabalhista, mas isso é um pouco mais complexo, né? Depende de aprovação de Congresso e assim por diante. Nós acreditamos que é preciso sempre trazer equilíbrio, de nada adianta ter uma legislação que beneficia apenas um lado, né, porque traz desequilíbrio, e a gente sempre comenta que o poder público ele não gera riqueza, ele não gera receita. O bancador 100% de todo o custeio da máquina pública vem de impostos, né, do setor privado. Então, nós temos que sempre acreditar na geração de emprego e na distribuição, né, na distribuição de renda e no emprego, que é o maior distribuidor de renda, programa de distribuição de renda que existe.
Para a gente fechar, mais uma observação aqui de ouvinte: quem pode mais somar nesse contexto de geração de empregos, empresários ou o governo ou o setor público?
Eu acho que todos, Roberto. A gente tem que trazer um ambiente propício, né, e harmônico para o empregador, né, sempre avançar e crescer, né, e gerar novas vagas. E o governo, em contrapartida, ele pode contribuir, né, ele pode sim ajudar, melhorar a estrutura para que o empresário, né, sobreviva nesse ambiente que realmente é turbulento. Lembrando que a gente sempre concorre, Roberto, não só com a nossa cidade, com a nossa região. Hoje o mercado é global, a gente sabe que tem comércio hoje pela internet, muitos países oferecendo condições para empresas se estabelecerem, e a gente precisa sim, né, se adaptar, trazer condições para que a gente possa crescer.
E com esses 5% com índice de desemprego aqui no Paraná, então, como você disse, vivemos o pleno emprego, é isso? Porque essa margem trata-se de um índice flutuante, rotativo, é isso?
É isso, Roberto, porque 5% nada mais é do que pessoas que se desligam e logo em seguida são contratadas. Então a gente pode dizer que está em pleno emprego aqui no Oeste.
E a economia em crescimento. No Brasil nós tivemos, é bom sempre a gente lembrar, um crescimento do PIB em 2021 de 4,6%, depois de uma queda em 2020, principalmente em razão das restrições, de 3,9%. Então, somando aqueles dois anos mais críticos, digamos assim, o Brasil cresceu 0,7%, e alguns diziam até que o Brasil não cresceria em 2022. Especialistas, analistas, tivemos um bom primeiro trimestre, um bom segundo trimestre, então fechando o primeiro semestre positivo. O Banco Central já projeta um crescimento da economia brasileira, do PIB, de 2,5%, alguns já otimistas mais ainda, falando em 3% em 2022. O Brasil está no caminho certo?
Eu acho que a gente precisa sim valorizar essas informações positivas, Roberto. Eu sou um otimista, acredito demais no nosso país, especialmente na região oeste, né? Uma região vocacionada para a agroindústria, né? Que tem como perfil um povo trabalhador. A gente precisa avançar sim em muitos outros pontos, né? Esse ano é um ano muito especial porque temos eleições. Nós precisamos eleger bons gestores, bons políticos para ocuparem as cadeiras. Eu acredito sim, Roberto, que a gente pode chegar a índices maiores, e o Brasil ele vai ter um papel muito estratégico aí a médio, pequeno, médio e longo prazo no mundo.
E como é um país em desenvolvimento, espera-se crescimento com índices maiores. Alci, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado pelo convite, Roberto.
Conversamos com o empresário Alci Rota Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, nessa série de entrevistas com o tema Pleno Emprego. Agora, 10h23.